Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Sejam bem-vindos, seres rapadurianos de todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou Jurandir Filho e eu tenho uma singela pergunta. Rafael Santos, você gosta dos nossos ouvintes?
Não.
Que é isso?
Eu gosto. Eu gosto muito dos nossos ouvintes, também como nossos leitores.
Amém.
Eu queria ser como todos, na verdade.
Exatamente. Esta edição nós vamos falar. Aliás, não vamos falar, nós vamos ler e-mails dos nossos leitores, Rafael. Rapadura Cast especial para os nossos leitores e ouvintes, Rafael. Isso é um absurdo, Rafael. Dedicado.
Não acredito, não é absurdo.
Nós vamos tirar dúvidas, nós vamos fazer 30 Jandir. Segundos, vamos cantar.
Jandir. Quer dizer que a gente vai passar o programa todo só para os leitores?
Exatamente, dedicado exclusivamente para os leitores. Atendendo todos os pedidos dos leitores, Rafael.
Jandir, qual outro podcast já fez isso, Jandir?
Nenhum, porque...
Absurdo, Jandir. Aquele absurdo, Jandir.
Nós estamos entrando em ritmo de comemoração para o RapaduraCast número 50, Rafael. 50 RapaduraCast.
Que alegria, Jurandir. Muito bem, isso que você fez. Exatamente. 50 podcasts, uma marca histórica. E nesse RapaduraCast de número 49, a vez é dos...
leitores e ouvintes.
Exatamente. Por isso, vamos começar o programa. Vai tocar uma musiquinha.
Nós vamos só mudar de quadro, não terá quadro de mesa nessa edição.
Bota a musiquinha, Jurandir.
Rola a musiquinha, né?
A musiquinha, vai. A pipa do vovô não sobe mais.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Estamos de volta!
Ou não. O fato de a gente estar de volta não quer dizer que a gente, né?
Exatamente. Rafael, nós recebemos 1 milhão de perguntas.
Não,
e pedidos.
Já tá,
e pedidos, entendi. Rafael. A galera ficou louca.
Eu não sabia que o pessoal gostava tanto do meu ouvido a pinir.
Pediram 1 milhão de músicas pra gente cantar, pediram pra repetir quadros, pediram um monte de coisa, né, cara?
Aí vem a pergunta. Ah. É porque a gente canta bem ou porque canta tão ruim que a putaria é grande, né?
Acho que é isso aí, acho que é a segunda opção mesmo. Nós cantamos tão ruim que o pessoal gosta. Então, eu gosto de ver a gente pagar mico. Porque não tem essa não, né, Rafa?
A gente gosta também de pagar mico.
É, não tô preocupado com isso, mano. Essa risada do Rafael aí, eu vou repetir assim, mano. Umas 15 vezes aí, ó, pra vocês verem como é interessante.
Parabéns, Júlio. Muito bem. Você é uma pessoa, só as pessoas.
Tá feliz, Jurandir? Eu tô feliz.
Hoje a gente não precisa, né? Seguir roteirozinho.
Vamos lá, vamos ler a primeira mensagem que nós recebemos aí. Quer dizer, que nós recebemos não, que nós organizamos aqui.
Exatamente. Primeira mensagem. Olá, Jurandir e Rafael. Meu nome é Alessandro, morro em Fortaleza.
Morro.
Como vocês? Não, como a gente...
Morro da Rocinha?
É, o Morro do Dendê. É ruim de invadir. Sim, gostaria de saber se vocês têm algum desconto nos cinemas ou estão ganhando muito bem. Cara, pra mim, você ir para um cinema, tipo Iguatemi, que a entrada custa R$8, só a meia, né?
Ah, a meia entrada.
Mais estacionamento, 3. Mais gasosa, 1.000.
Gozosa.
Aí você... gozosa. É diferente o carro dele. Aí você sai pra comer alguma coisa. Aí você ir todo final de semana... Ele escreve ruim, viu? Uf, mano. Aí... termine contando. Aí, meu pai, aí eu te diz que aí... Aí... Mil reais. Sim, aí você ir todo final de semana assistir filme, sai pesado. Outra pergunta, se você, ele é meio japonês, né? Se você tem preferência de assistir os filmes em algum cinema, qual vocês preferem? Com N, minha gente. Cara, o site de vocês é muito massa, o Cast é legal demais. PS, sou também cinéfico.
Tu é o quê, Rafael?
Cinéfico. De memorizar até as falas dos filmes. Um abraço pra vocês.
Alessandro, você é uma pessoa muito gramatical.
Alessandro, hoje em dia nós temos o Word. A gente pode escrever e ele corrige até alguns erros de digitação. Que aqui, com certeza, foi erro de digitação. Ele...
Exatamente. Vamos responder as perguntas dele aqui. Se a gente tem algum desconto em cinemas, logo a gente não paga cinema.
A gente não paga cinema, exatamente. A gente pode ir de manhã, de tarde, de noite, sábado, domingo, feriados, quantas vezes for preciso, que a gente não paga.
É, e o cinema que a gente prefere assistir é do UCI Ribeiro, né, cara? O maior grupo de cinema do mundo.
O UCI realmente é um grande cinema. É pau a pau, se não melhor do que a rede Cinemark, que tem muito lá em São Paulo, que eu tive o prazer de visitar. E é pau, os cinemas são pau a pau.
Exatamente.
Apesar de que é caro, mas ainda tá valendo esse dinheiro.
Próxima mensagem.
Thiago Neres. Ele tem 18 anos, é de Recife. É leitor do cinema com Rapadura. E ouvinte do Rapadura Cast.
Oh, rapaz, cara, é bom.
E ele gostaria de tacar algumas perguntas e pedidos pra vocês, no caso a gente, pagarem os micos. Vamos lá. Quero. Olha que moral, Jurandir. Que os integrantes do Rapadura Cast cantem a musiquinha de Timão e Pumba, de O Rei Leão.
A gente já cantou essa música, Timão e Pumba.
Exatamente.
Né?
Vamos, Jurandir vai...
Vamos colocar aí pra ele escutar aí, já que ele não...
Vai no 3, vai, Jurandir. 1, 2, 1, 2, 3, vai!
Passando mais um quadro, o sétimo, é o sétimo quadro? É, né? É o sétimo quadro, né? É o sétimo quadro, ainda tô sabendo contar. Tá começando agora o Meu Ouvido é Pinico, onde, né, assim...
Esses quadros...
É o momento de pagação.
Vamos dizer assim que esses quadros que nós criamos são todos patenteados no governo. Você que tem podcast aí, que estiver copiando nossos quadros, vocês vão ser processados.
Olha, a ideia pode copiar, só não usa o mesmo nome, tá?
Exatamente.
E depois até coloca no final, assim, diz assim, olha, graças aos seres rapadurianos...
Power by.
Do Rapadura Cast, a gente criou esse quadro, né?
Não, então, olha só. Os seres rapadurianos do West Blindcast. Lógico que é do Rapadura Cast, os seres rapadurianos.
Exatamente, sim.
Bom, olha só, a gente vai pagar micão hoje aqui, né?
Exatamente, vamos cantar uma música.
Uma coisa meio leonina, sol nascendo na África. A gente vai ver aqui.
Leão!
Vamos cantar a música do Rei Leão, Hakuna Matata.
Pois é, ainda não tá... Vamos no 0 e 1 agora, que dividir quem é que vai cantar, bora lá. Hakuna Matata, é lindo dizer.
Hakuna Matata. Quem vai entender
os seus problemas, você deve esquecer. Isso é viver,
é aprender.
Quando eu era um filhote. Isso, hein?
Obrigado.
Sentiu que seu cheiro era de um porcalhão. Esvaziava a savana depois da refeição.
Era só eu chegar, era um tormento. Quando eu via todo mundo caminhar contra o vento. Ai, que vexame!
Chame!
E mudar meu nome.
Aqui que tem o nome,
filho? Me
senti
tão
frio.
Cada vez que eu...
Ei, Pumba, na frente das crianças.
Ah, desculpa.
Na matata.
Matata.
Na matata.
Quem vai entender?
Os problemas você deve esquecer. Isso é viver. É aprender.
Aê!
Ah, de plama aqui. Acabou.
Pronto.
Muito
tá bom. Satisfeito, Thiago? Aí você.
Ah, essa música mais, a gente cantou no Rapadurocast Flashback, né, Júnior?
Exatamente, com o Leonardo, com o Sampaio, com todo mundo.
E ele tem aqui duas perguntas, viu, Jandir?
É.
A primeira, depois de tantos Rapadurocasts e tantos ouvintes, ninguém desconhecido nunca ouviu vocês falando e reconheceu a voz?
Responda, pô.
Não, no meu caso, não reconheceram a voz, mas eu tava com a camisa do cinema com o Rapadura. A gente tem aqui umas camisas que a gente usou em coberturas e coisas do tipo, né, Jandir?
Exatamente.
E eu tava no ônibus, pelotado e tudo mais. Aí a menina ficou olhando assim, sabe? No rabo de olho, tava sentado. Eu tava cheio de livro na mão. Aí ficou olhando. Aí eu, pronto, é agora, menina, agora que eu saio. Aí eu comecei a encarar a menina, sendo que ela deve ter ficado com vergonha e perguntou: ei, tu é de cinema com Rapadura? Eu sou, então. Ah, que legal, eu acesso. Eu aí, segura meu livro. Aí continuou a jornada, mas nada demais. Acho que a questão foi só essa. Mesmo um dia gritaram, mas acho que foi no Ceará, um negócio assim, eu não lembro muito bem. Não.
Exatamente.
Mas sempre por causa da camisa, nunca por causa da gente. Porque a gente não sai mostrando o rosto da gente e não sai também falando, né? O Júnior de no meio da rua. Seja bem-vindo, seja rapaziada.
O que já aconteceu comigo foi mais em relação à camisa mesmo, sabe? A gente sai com a camisa do cinema com rapadura aí a gente encontra sempre as pessoas mais diferentes possível, sabe? Advogado, garçom, tudo mais. Esse tipo de coisa, assim, eles olham assim, ah, tu é do cinema com rapadura? Não, eu conheço, pessoal.
A outra pergunta, ele disse que queria que cada um dos rapadurianos do cast comentasse algum e-mail bizarro que marcou sua história no cinema com rapadura. Nós temos e-mail bizarro, sim. Mais bizarro que eu já li, com certeza, foi o do Jorge Lucas.
É, foi no começo do Rapadura Cast, né, cara? Iludir a gente pensando, né?
É, no começo do Rapadura Cast, lembre-se que o Jorge Lucas tem... Ele não é a primeira vez que ele fresca com a gente, viu?
É, não é a primeira vez.
Porque pro Junte-se a Nós, ele também mandou um perfil e tal. Ah, eu sou Jorge Lucas, quero trabalhar muito com vocês. É. Posso escrever críticas.
I'm a George Lucas.
I'm a George Lucas.
I'm Lucas. George Lucas.
É. E você, Júnior?
Teve um e-mail muito interessante, eu não falo bizarro não, mas muito interessante, foi de um leitor que queria que o roteiro que ele escreveu pro A Múmia 3 fosse aplicado lá em Hollywood, de pedir os contatos da Universal Studios, dizendo assim, vocês têm que mandar, e já estavam filmando, né, A Múmia 3 recentemente, ele, dá tempo ainda de mudar...
Exatamente, essa parte bizarra. Gente, por favor, eu tenho até a semana que vem, hein? Ele também... Ah, meu Deus, ele me escreveu um almanac aqui, o Thiago. Aí ele tem duas sugestões também, Jurandir. Primeira, os leitores poderiam fazer um script para rádio novela, ou melhor, web rádio novela, algo planejado para uns 10 minutos. O melhor, ou os dois melhores, vocês poderiam interpretar.
Não se preocupe, que a gente já tem um spin-off do Rapadura Cast sendo planejado, então não tem...
Não, mas ele falou aqui que os leitores poderiam fazer um script. Então façam e mandem, não tem problema. É. A gente não precisa mandar, a gente escreve. Não, se quiser, tá com vontade de escrever. Ver qualquer coisa pra gente fazer, escreve e manda e a gente vê se faz ou não.
Exatamente. Mas lembre-se que o spin-off do Rapadura Cast já está saindo.
E a segunda sugestão, ele tá com soluço, Jandir?
Não.
A segunda sugestão. Essa é valendo para o Rapadura Cast 49, esse, né?
Exatamente.
No 48, vocês poderiam anunciar um concurso para alguém abrir o Rapadura Cast da forma mais criativa possível.
Tem, aí seria mais sentido.
Ah, slides de blá já passou. Abração aí pra todos vocês. Próximo e-mail, Jandir.
Próximo e-mail, Ronaldo Teles, Fortaleza. Ceará. Olá, caro conterrâneo da cabeça chata, comedor de rapadura e melhor apreciador de filmes. Que mania é essa, né, cara? De todo mundo pensar que o pessoal de Fortaleza tem cabeça chata, né?
O Ronaldo Teles, você é um preconceituoso de si mesmo. É um alto preconceituoso.
As tartarugas ninjas são cearenses também? São
Fortaleza. Não, mas a Amélie Poulain é.
A Natalie Portman também, né, cara?
A Natalie Portman é. A Cristian Dante é de Paraíba.
É,
a gente ali, não me engano.
Eu bem citou. Meu nome é Ronaldo. Ronaldo!
Ronaldo Soca!
Como um grande admirador de filmes, queria saber sobre um grande filme que marcou a minha infância e toda uma geração. a história sem fim.
Um, dois, três mil.
Vejo poucos comentários sobre essa obra-prima. Fale um pouco mais para essa nova geração que não conheceu esse clássico que marcou os anos 80.
É, a História Sem Fim é um bom filme, mas tem aquela coisa, viu, Jandir? Eu assisti ele antes de completar os 14 anos. Então eu não sei se ele continua um bom filme. Na verdade, era mais ou menos assim, um meninzinho, né? Ele começava a ler um livro e entrava nas histórias do livro, sabe? Era sempre histórias fantásticas, coisa e tal. Aí ele ficava vivendo aquela história sem querer, ele acordava, quando ia dormir, tava na história de novo e ficava essa
mistura. Acordava todo assim. Mijado.
Exatamente. Se fosse uma revista pornô, a pessoa, a história?
A História Sem Fim, né? Isso é o trepa sem fim, né? Deve ter feito, né, um filme pornô aí.
É, porque tem tudo, né? Tem um Matrix, tem um Matrix, né? Senhor dos Anais.
E tem aquele esquema, né? O filme é de 84, bicho. Então, é um clássico, lógico, que a gente respeita todo tipo de clássico.
E foi mais de um filme, se eu não me engano. Foram quatro, três filmes. Eu não lembro muito bem. O SBT passava todo dia, sabe? Era na época o SBT tinha três filmes só. História Sem Fim, um, dois, três.
É um menino que ficava montado em cima do melocotão, né? Que era um bicho branco, assim.
Tipo um dragãozão branco e tal. Aí ele segurava na orelha do dragão, aí ficava voando, sabe, com aquele fundo preto, só preto. Não tinha estrela, não tinha nada saindo de lá, só preto. É um negócio mais ou menos assim. É um bom filme, mas eu não sei se reassistindo hoje eu vou gostar como eu gostei quando eu tinha 13 anos.
Mas a equipe é muito premiada, né, cara? Tem uma equipe de técnicos do 2001, Odisseia no Espaço, do Alien e tudo. Então,
você é um fanfarrão, Jurandir.
Isso é um clássico, clássico.
Você me disse ontem que não tinha assistido esse filme.
É, mas eu lembrei agora.
Lembrou da equipe técnica. Olha.
Gente. Ele continua aqui. Sugestão. Vocês poderiam dar maior destaque sobre a pirataria, falar das suas vantagens e desvantagens, de todos os seus prejudicados. Não vejo nada sobre o gênero no site. Eu, como dono de locadora, sou um dos milhares prejudicados dessa atividade lícita. Afinal, vocês, como fazem parte de um grupo que depende da sétima arte, temos que protegê-la e preservá-las. Podem contar comigo no que for necessário. No aguardo de um apoio.
Ronaldo, a gente tá precisando de uma parceria free, né, Jandir, com locadoras.
Ou não, né, cara, assim...
Não, o fato da pirataria, a gente tem coisa, assim, no site.
Ah, meu amigo, nós fizemos várias matérias, nós temos a sessão Vamos ao Cinema.
Exato.
Em breve vamos fazer um Rapadura Cast sobre a pirataria, com um dos responsáveis pela campanha da pirataria que tá rolando agora na TV e tudo. Então, meu amigo, a gente faz o possível, né, cara? Me diga outro site que tenta combater a pirataria, como o Cinema com Rapadura, fazendo vídeos institucionais, fazendo vídeos divertidos sobre esse problema que é muito grande.
Porque a gente se preocupa com o cinema, né, cara? A gente não só trabalha com o cinema, mas a gente quer ver esse meio cada vez mais arte, cada vez mais prosperando. E o cinema precisa de público, porque senão morre.
Exatamente. E tem todo aquele negócio também, né, cara? A pirataria não prejudica apenas as locadoras, né, cara? Mas quem faz filmes, né, cara?
Prejudica a gente também, por exemplo. Se um site concorrente da gente, por exemplo, assiste um filme pirata e lança a crítica antes do que nós, a gente perdeu muitas visitas. Porque a gente, pode reparar, a gente sempre assiste no cinema. Os filmes estão na sexta e no sábado a gente lança os filmes. A gente lança antes quando pegamos pré-estreias ou cabines de imprensa. Então nós mesmos somos um vamos dizer assim, um baixo da pirataria, né? Já somos uma campanha contra a pirataria. Nosso modelo de manejar as datas de lançamento de críticas e etc. já é uma campanha contra a pirataria.
Exatamente. E o Maurício Saldanha, que comandou essa campanha contra a pirataria, ele já está bolando outra campanha também contra a pirataria. Então fique ligado aí que a gente vai estar sempre colocando trabalhos ou perguntas ou até tirando dúvidas dos leitores em relação à pirataria.
Falando da pirataria em si, tem uma coisa que eu gostei muito que aconteceu com relação ao Tropa de Elite, certo? Sabe, isso é fato, muita gente assistiu o Pirata, né? Não tem como negar, mas foram tantas pessoas quanto se esperava para o cinema. Lógico que atrapalhou, mas mesmo assim o pessoal foi, já tinha assistido e foi novamente ao cinema prestigiar.
Eu conheço gente que foi duas, três vezes pro cinema.
Pois é, isso é sensacional. A pirataria também pode... O cara tá na ânsia de ver o filme que ele queria ver há um ano. não sei se, se tudo bem. Agora, o foda é o cara ir pra skin e vender o filme a R$5, a R$3.
Não, mas eu nem vejo esse problema. Se o filme for bom, a galera vai assistir 10 vezes no cinema, entendeu? O maior prejudicado são aqueles filmes mais tradicionais, aqueles que abusam de clichês, mas tem aquele sentimento despretensioso, né, de fazer filme. E o pessoal assiste uma vez e não assiste nunca mais, entendeu? Então prejudica a produção, prejudica vocês quando fazem pirataria, vocês pensam que o prejudicado é só quem fez o filme? Não, mas quem trouxe o filme pra sua cidade, pra exibir na sua cidade e não deu público, ele já sabe que pra aquele gênero ele não vai trazer mais. Foi o que aconteceu mais ou menos com o Retorno dos Malditos, que era a sequência de Viagem Maldita. Pouca gente assistiu o Viagem Maldita nos cinemas. Aí eles pensaram, ok, então... Porque o filme fez mais sucesso em DVD e nas cópias piratas do que no próprio cinema, sabe?
Mas, por exemplo, um exemplo recente agora, os Jogos Mortais 4, foi vinculado à matéria, que da primeira semana de arrecadação para a segunda, o filme teve uma queda de, se não me engano, 65% da bilheteria, certo? Isso deve ser aqui, a campanha boca a boca, que o filme não foi bem falado, né? Realmente não é muito bom. E também porque o pessoal estava se precavendo, vamos dizer assim. Em vez de primeiro gastar o dinheiro no cinema, ia lá, baixava ou comprava o piratinha barato, assistia, se gostasse muito, aí ia novamente no cinema. Isso também, de certa forma, olhando desse lado, também prejudica.
É, e outra, se você tá deixando de ver certos filmes que você tem interesse no cinema, você perde uma experiência muito boa. Foi como eu comentei com o Rafael um tempo desse aí. Quem assistiu Tropa de Elite pirata, perdeu uma grande experiência cinematográfica.
E ainda tem tempo de assistir no cinema. Pois é. Você ainda tem tempo de assistir no cinema.
Mas eu tô falando mais assim, quem nunca assistiu pirata ou no cinema, se você quiser assistir ainda, vá assistir no cinema, entendeu?
Vale a pena.
Porque depois que sair, não tem mais chance, não.
Outros dois filmes que saíram em ótima qualidade muito antes de estrear, e que são filmes para ser visto, para serem vistos no cinema, foi o Cassino Royale, né?
Isso.
E o Rock Balboa também, cara. Rock Balboa, acho que com um mês de antecedência, as cópias piratas com boa qualidade estavam rolando na web aí.
Pois é, e quem assistiu pirata e não no cinema também perdeu uma ótima...
Perdeu um grande filme.
Apesar dele ser bom, tanto no cinema como em casa ou onde for, mas no cinema é diferente, entendeu?
É totalmente diferente. Você compartilha emoções com pessoas que você nem conhece, cara. Acho que isso é fabuloso.
Próximo e-mail aí, Rafael.
Próximo e-mail, Luiz Afonso, pau grande, 24 anos. Olá, pessoal. Será que ele gosta de pau grande? A cidade dele?
Deve gostar, né?
Não, tem muita gente. Não mandou, tem muita gente, pau grande.
Não mandou a cidade nem a idade, então a gente coloca, né? Diz que é de pau grande.
Exatamente. Você está morando em pau grande. Muito bem. Olá, pessoal. Aproveitando que vocês estão respondendo às perguntas dos ouvintes, gostaria de esclarecer uma dúvida que sempre tive. Qual a diferença... Olha aí, Jorge, essa pergunta é boa, viu?
Vamos lá.
Qual a diferença entre roteirista e diretor? O que um faz? O que o outro faz? O roteirista é quem inventou a história do filme? É, já perguntei isso ao pessoal de outro podcast, mas fui completamente ignorado. Veja só, Jorge. Completamente ignorado. Como acho vocês mais atenciosos com os ouvintes do que todos os podcasts que eu já ouvi, espero que vocês deem fim ao meu tormento e esclareçam isso para mim. Obrigado. No mais, parabéns pelo trabalho de vocês e blá, 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 blá. Aproveito para mandar uma chute no saco. Não tem nenhum Ajax no Mortal Kombat, mas sim o Jax. Grande abraço pra vocês todos. Na verdade, é porque eu quis dizer Ajax. Tem um Ajax.
Rafael, a diferença entre roteirista e diretor?
Bom, não vou dizer que é um tanto quanto óbvio, né? Mas o roteirista é aquele que refina a história, transforma em moldes de roteiro...
Cinematográfico.
Pra ser mais tarde filmado. Por exemplo, ele pega um livro, ele pega um argumento...
O livro do Stephen King, por exemplo.
Exatamente. Pega o livro do Stephen King e aí dizem... Ah, vamos adaptar pra cinema. Antes disso, o cara lê o livro, vê os elementos interessantes, transforma as sequências do livro em cenas escritas, com falas e descrevendo tudo. Nesse momento, ele entra na sala... A sala é assim, 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 assado. Ele entra pela frente, pela porta da frente, e começa a tocar uma música tal, e eles se entreolham e começam a dizer. Aí toma o script. Isso. Ah, fulano, você é mal. Não, não, mal é você. Entendeu? Essa é a questão. O diretor, ele dirige. Né? Ele é quem lê o roteiro e diz, ó, essa cena vai ficar boa se eu filmar com esse tipo de câmera. A câmera percorrendo a sala e tal. Quando eles entram na sala, dou um close-up na cara do ator, ele faz uma cara e boca e começa a falar.
E o diretor, ele tem a diferença, né, cara? Ele é o manda-chuva do filme, né, cara? O que ele quiser fazer, ele faz.
Exatamente.
Ele é quem comanda tudo. Inclusive, se ele quiser alterar alguma fala do roteiro pra ficar melhor, melhor na tela, de outra forma, assim, que ele acha que fique mais interessante, ou inverter algumas falas, ele consegue fazer. Inclusive, tem muitos atores...
Mudar a ordem das cenas, tá entendendo?
Porque nem sempre, apesar da maioria dos roteiristas serem experientes, nem sempre o que tá no roteiro é o que é a versão final, né? Porque às vezes depende muito... Às vezes, no papel, certas falas ficam de uma forma, e quando você vai falar, ela fica diferente. Então, às vezes, o ator tem que adaptar, né, um pouco a fala e tudo.
Exatamente, mas ele adapta com o consentimento do diretor.
Isso.
Por exemplo, tem diretor que gosta de estar com o nariz metido em tudo do filme.
É.
Porque uma parte muito importante da produção cinematográfica é a edição. O editor é muito importante.
Isso.
Você vê os melhores filmes de autoria, o diretor também é roteirista, também é o argumentista, também é o editor. Ou se não é o editor, é o co-editor, alguma coisa assim do tipo, sabe? Ele bota o final no início e tal, porque as cenas... A maioria dos ouvintes deve saber, não são gravadas sequencialmente, né?
Como tá no roteiro.
Exatamente, é muito difícil. Por exemplo, o roteiro tem locações em Austrália, Los Angeles e Londres. Eles gravam todas as cenas em Londres, todas as cenas lá na Austrália e todas as cenas lá em Los Angeles. Em ordem diferente, tempo sobre assuntos diferentes. Não é uma forma linear. Aí é que vem o trabalho do editor. Ele vai, junta aqueles pedaços e coloca na ordem que o roteiro queria. Então, a outra pergunta que ele faz é se o roteirista é quem inventou a história do filme. Na verdade, não. Na maioria dos casos, o roteirista também é o argumentista, certo? Que o argumento é o tema central do filme.
É como se fosse aqueles rabiscos, né? As ideias sobre a história.
É, por exemplo, eu tô aqui com o Jurandir, vamos fazer um filme que o cara faz isso, isso e isso, aí no final acontece isso e isso, e assim, assim, assado. Esse é o argumento. Quem vai tratar esse argumento e transformar esse argumento em história cinematográfica para ser filmado é o roteirista. Muitas vezes, nesses filmes tradicionais, o roteirista é também um argumentista. Foi ele quem pensou a história, foi ele quem criou. Mas, por exemplo, Batman.
Menos nas adaptações, né?
Exatamente. Mas, por exemplo, Batman. Ou sei lá, Sin City. Quem é o roteirista? É fulano. Quem é o argumentista? É o Frank Miller. O argumento é do Frank Miller.
Isso.
Foi ele quem inventou a história. Ou, pelo menos, a trama principal da história. Tem filmes baseados em artigos de jornal. Quem é o argumentista? O argumentista é o cara que escreveu o artigo de jornal. Acho que a gente fez um programa que falava um pouco das funções de cada integrante da equipe técnica. Que se chama A Origem do Cinema.
Acho que é a edição número 20, 21, não lembro direito.
É, enfim, tem um nome A Origem do Cinema entre a edição 20 e a edição 25.
Próxima mensagem, Rafael.
Tem muita coisa interessante. Próxima mensagem e é tu que lê.
Flávio Assunção, Cairo, Egito. Aí, leitores internacionais. 39 anos.
A esfinge.
Olá, rapaduras do meu Brasil. Gostaria de saber quais os 10 melhores casts que vocês gostaram de fazer e de escutar. Valeu. A gente fez uma ordem aqui, né, Rafael?
A gente fez uma ordenzinha aqui.
Das até então 49 edições.
Isso. Que é mais pra representar os melhores casts, né? Não, não que seja na ordem, não.
É, a gente vai de baixo pra cima, é melhor, né?
Isso. O décima posição, Jurandir.
Foi o Rapadura Cast número 38, a trilogia Bourne. Foi sobre
Parabéns.
E foi sobre Ultimato, né? Ultimato, Identidade, Supremacia Bourne.
Supremacia Bourne.
Muito bom.
Muito bom, a gente abordou os três filmes.
Era o 9, hein, Rafa?
O 9 é o Rapadurocast número 30, Jurandir. Veja você. Rapadurocast sobre seriado.
Segunda parte. Verdade, né?
Exatamente. A segunda parte que a gente falou de CSI, Sopranos,
24 horas,
Lost, Prison Break, Heroes, Dexter e esse seriado novo aqui e mais.
Oitava
posição, Júlio.
O Rapadura Cast número 24. Adaptação de jogos. Nós falamos sobre os principais jogos adaptados para o cinema.
Exatamente. O sétimo é o Rapadura Cast número 27, Júlio. Veja você. A história épica de um guerreiro. Versão nacional. Esse foi um Rapadura Cast muito bom de se fazer. principalmente se escutar, que foi com Raulde Gomes, né, cara?
Me divertindo.
Cineasta internacional aí, e é muito, muito interessante.
O sexto foi o Rapadura Cast número 7, lá no começo, Rafael. Amigo imaginário. Aquilo que...
Participação esplendorosa do Thiago, né, cara?
Que o Rafael... O Rafael não, o Thiago faltou no dia da gravação e a gente colocou ninguém pra fazer o Thiago. fala aí, Thiago. É cara todo mundo. A gente
chamou moscas, né?
É, foi muito bom isso.
É, foi muito bom de fazer, você não tem ideia do que a gente ria, né? A gente apontando pro nada e rindo, né?
Exatamente.
O quinto colocado é o RapaduraCast 44.
Recente agora. Nossa.
E é muito recente, foi muito bom de fazer mesmo, melhor ainda de escutar, que é o Resident Evil. Exatamente. Teve convidado, muito bom.
Foi bastante elogiado e tudo. É, o quarto foi o Rapadura Cast número 10, o especial 007, Rafael. É excepcional esse Rapadura Cast. Nós fizemos um...
Tava na ânsia da estreia do Cassino Royale.
Falamos, né, de todos os filmes e tudo. Foi muito bom mesmo.
Exatamente, Rapadura Cast... A posição número 3 foi o RapaduraCast 16. Esse foi sensacional, Jandir. Nós viajamos para os Estados Unidos e gravamos sem roteiro. Então é o RapaduraCast 16, aquele sem roteiro.
Muito bom, muito bom.
É muito... Tem gente que odeia esse RapaduraCast, mas pra gente que fez, é algo totalmente diferente, sabe? Porque a gente ficava do nada, cara. É sem roteiro mesmo. A gente sem roteiro e sem combinação nenhuma. Ah, vamos gravar, foi.
É, o número 2 foi o RapaduraCast número 34.
Pra primeira... Adorei fazer esse RapaduraCast, né? Adorei.
Você nem fez. Primeira parte do especial Tolkien. O RapaduraCast que mais fez sucesso de todos da história do RapaduraCast.
Exatamente. A gente tá lançando um box com a trilogia.
E o melhor RapaduraCast para se escutar, e foi o melhor que nós fizemos, Rafael, qual foi?
O RapaduraCast número 31, Jurandir. Palmas pro 31. O que é o 31, Jurandir?
É o RapaduraCast da Pixar Animation Studios. Muito bom, cara.
A gente teve uma participação do Léo Francisco, né? O Disney Freak.
Exatamente, nosso colaborador aqui do Cinema com Rapadura. Foi muito bacana os áudios, Rafael, dos desenhos, dos filmes e tudo.
A gente falou de Os Incríveis, que mais?
Procurando Nemo, Carros.
Ratatouille.
Vida de Inseto, Toy Story, cara.
Toy Story, sensacional, Toy Story. Enfim, nós falamos de todos os filmes da Pixar, inclusive as curtas-metragens, Jurandir.
Exatamente.
Lembra? A gente comentou. A gente comentou a história da Pixar, o Steve Jobs, a gente falou que da compra da Pixar pela Disney, a briga da Disney e
Quadrinho
da
Oaks,
exatamente,
a concorrência com a DreamWorks, as
comparações. E a gente tá na ânsia de fazer o da DreamWorks, né, Jurandir? A gente,
exatamente,
tá devendo isso.
Em breve vamos fazer o RapaduraCast número XX DreamWorks Animation Studio.
Exatamente.
Fiquem ligados aí que e esse top aí dos 10 mais a gente vai colocar no campo de comentários desse RapaduraCast.
Pronto, um dos primeiros comentários será esse top aí. Pra você que começou a escutar agora, né, e não tá querendo escutar todos os RapaduraCast, escute pelo menos esses. Realmente vale muito a pena. Não é porque nós fizemos, não. É até meio estranho falar, meio demagógico.
E outra, pra você realmente aprender, a maioria são praticamente aulas sobre determinados assuntos, sobre Bourne, sobre seriado, sobre Resident Evil, 007, Tolkien, Pixels, são tudo, a gente se divertiu fazendo e tem muita informação, né, cara? Isso é que é bacana.
Olha, eu vou falar assim, por que a gente escolheu, acabou que sem querer a gente escolheu aqueles RapaduraCast que a gente foi pesquisou muito, muito mesmo. Esse de Resident Evil, a gente pesquisou até morrer, só sai sangue assim dos olhos, a gente lendo, tá? O da Pixar é igual, a gente pegou números, pegou tudo, que acho que não faltou nada nesse RapaduraCast. Não vi ninguém, eu não lembro de ninguém reclamando de alguma coisa.
O interessante foi que o do 007, aquele número 10, a gente fez uma pesquisa muito grande também, só que nós pesquisamos aonde, Rafael? No nosso arquivo de produção.
Foram 22 páginas, tu lembra?
Cara, espetacular.
Roteiro,
porque a gente acompanhou toda a produção do Cassino Royale e tudo.
Desde o primeiro James Bond cotado, passando pela primeira Bond Girl, até o finalmente da estreia do filme, e milhares de fotos. Acesse a ficha da gente e você pode acompanhar esse
Foram mais de 100 notícias acompanhando a produção e tudo. Foi muito bacana, cara.
Sensacional. Todo, praticamente 5 meses antes, praticamente todos os dias tinha uma notícia de 007. Praticamente todos os dias tinha uma notícia.
Como hoje em dia você pode acompanhar do The Dark Knight, né, cara? Tem tudo sobre o filme. Você não, tudo que saiu até hoje sobre o filme tem lá no, na nossa ficha técnica. Acesse lá que vale muito a pena.
Então, tem umas fotos, né? Porque mandaram a gente tirar.
A Warner mandou a gente tirar algumas fotos, mas...
Pedro Augusto! Boa tarde, seres rapadurianos de todo o site. Sou super fã do site, mas comecei o site a ouvir os podcasts do site há pouco tempo. E não parei mais. Estou fazendo download de alguns e adorei todos que ouvi o site. Gostaria de saber quando vocês vão terminar a trilogia dos quadrinhos. Abraço!
Site. A gente site. Tá terminando já, né, cara? Depois desse período de comemorações, nós vamos finalizar algumas trilogias e dar início a outras.
Exatamente. No meio cinematográfico, sempre há uma trilogia por vir. Também gostaria de dizer que o que falaram sobre o sotaque de vocês é besteira. E saber de vocês, como vocês, como não, lidam com as piadinhas, porque eu não gosto muito quando me chamam de Paraíba. Tá aqui meu cartão, abraços.
Ele gostaria de saber como nós lidamos.
Como a gente ensinar, a gente não lida, a gente tá nem aí, cara.
Paz, aqui é o seguinte.
Eu, aqui em Fortaleza, ninguém me chama de Paraíba.
É, porque todo mundo é Paraíba, né? Mas, por exemplo, eu não sei porque que o pessoal reclama, talvez seja a falta de costume ou a falta de educação, ou a gente não sabe. Mas tem a grande questão, todo lugar do Brasil existe uma pessoa com sotaque. Não existe ninguém sem sotaque no Brasil.
Tá vendo, Jurandir, com o papo dele?
Se você é do Rio de Janeiro, você pensa que não tem sotaque, você tem sotaque.
Não, Jurandir.
Você pode não ter bota pra você.
Jurandir, bota os áudios aí que tu já falou disso, repete.
Mas essa é a verdade, ele quer saber como nós lidamos com as piadinhas. A gente simplesmente ignora, entendeu?
Não é que ignora, eu faço é rir.
Vamos ler o próximo e-mail do...
Sabe qual é o problema? O negócio de piadinha, não sei o quê. É que o grande representante da Globo, da gente, é o que mais faz piadinha com os cearenses, que é o Renato Aragão aí. Por isso que a gente odeia tanto esse Renato Aragão. Eu não gosto do Renato Aragão. Os filmes dele são horríveis, né?
Enfim.
Não, isso é uma coisa a se comentar. Eu não tenho problema com sotaque. Você tem, Jurandir?
Problema algum.
Nem sotaque eu tenho. Próximo e-mail, Jurandir.
Vamos ler o próximo e-mail pra vocês verem como tudo tem sotaque. Vamos ler o próximo e-mail com sotaque mineiro.
Sotaque mineiro. Uai, Jurandir. Matheus Carvalho Cardoso, que é de Minas, né? Belo Horizonte, Minas Gerais. Amigo, aproveitando a oportunidade de um podcast, pergunto, né, dos ouvintes e leitores. Uai. Gostaria de saber, viu, Jundinho? Diferença técnica entre roteirista, diretor e produtor de um filme.
É um mineiro misturado com baiano.
Exatamente. Não, baiano é assim. Baiano é diferente. Baiano lendo, por exemplo, creio que muitas pessoas têm uma dificuldade de saber o que é roteirista, diretor... E produtor.
O carioca fala.
Eu queria saber detalhes sobre a fotografia e os efeitos sonoros em um filme. Muito obrigado aí, ó. Valeu, de boa, fechou. O Matheus Carvalho, ele quer saber os detalhes. Uma das perguntas que ele fez, a gente já respondeu. E a outra a gente vai responder, que ele quer saber detalhes sobre a fotografia e os efeitos sonoros em filme.
Ele quer saber, nós já respondemos o que é roteirista e diretor, mas nós respondemos o que é produtor.
Ah, produtor é tipo o manager do filme, aquele que compra a ideia, aquele que entra com a grana pra fazer a ideia surgir. Mais ou menos isso. Ele contrata, ele dá o orçamento, ele vai captar recursos, né? Ele organiza os horários de produção.
Consegue patrocinadores.
Isso, exatamente. Aqui no Brasil a gente tem muito de o diretor ser o roteirista, ser o produtor, ser o continuista, o editor e etc.
Contenção de custo.
Contenção de custo, gente que não quer fazer, né? Mas, por exemplo, você vê que tem vários produtores, né? O filme tem
Tarantino, todo filme Tarantino, ele é produtor do filme. Porque ele corre atrás das coisas, entendeu?
Até porque ele também tem uma produtora, né?
Exatamente. É que nem o Brad Pitt, o Brad Pitt atualmente, Tom Cruise.
O Tom Cruise, no caso... Praticamente todos os filmes é da Paramount Pictures e ele é o produtor, né, do filme. Ele é dono lá na empresa.
Ele não é dono da Paramount, não. Ele é dono...
Não, ele é sócio.
Ele não é sócio da Paramount, não.
A empresa dele é sócio da Paramount, sim, Jurandir. Sim.
É verdade.
Jurandir, ele tem essa mania de ficar falando
próximo
mal.
Próximo e-mail, Joaquim Henrique.
Não, próximo e-mail não, porque ele quer saber das fotografias e dos efeitos sonoros.
Isso. Quer detalhes sobre a fotografia. O que é a fotografia de um filme, rapaz?
A fotografia de um filme é o seguinte, certo? Dá um exemplo logo. Vou fazer um filme na década de 70. Então esse filme tem que se parecer com que década?
70.
Exatamente. Então eles têm que montar cenários maravilhosos, usar roupas maravilhosas, pra você ter a certeza que esse filme se passa na década de 70. Então tudo que tá ali no fundo, aquele cineminha estilo década de 70, a rua, os carros e tudo, pode ser lidado como fotografia. Fotografia não é um take que você toma do filme. Outro exemplo, Senhor dos Anéis. A fotografia é da Terra-média. Então o que é que eles fizeram? Foram lá em Nova Zelândia, fizeram aqueles planos abertos maravilhosos, as colinas cheias de gelo e tudo mais. A fotografia foi feita em Nova Zelândia, com tomadas maravilhosas.
Quanto mais fiel for a fotografia, melhor o filme fica, entendeu? Você pensa que é pouca coisa, mas pra você se situar, tinha que te colocar no ambiente que a história quer te passar, a fotografia sendo muito boa, o filme ganha muito com isso, né, cara?
Porque tem muita gente que acha que a fotografia é uma fotografia, sabe? Da melhor parte do filme. Assim.
Não, não.
Eu já li gente, mas a fotografia do Senhor dos Anéis, vocês viram só aquele cenário, não sei o quê. Não, não é bem assim. Não é um take. A fotografia é todo um conjunto. Por exemplo, a fotografia anda lado a lado com o figurino. Isso. Se a fotografia funciona, o figurino tem que funcionar também pra gente acreditar que aquele filme tá passando na década de 70. Vamos pegar um exemplo que praticamente todos assistiram, que é o De Volta para o Futuro. O filme muda de fotografia e de figurino, assim, drasticamente. Você vê essa mudança passo a passo.
Quando ele vai pro passado, né? Pro futuro.
Exatamente. Quando ele vai pro futuro, ele chega com as roupas do passado, no caso presente pra ele, ele tem que se adaptar àquele futuro, daí entra o figurino, tem que usar aquela jaqueta tipo boy, aquele tênis que aperta e tal. E a fotografia você pode ver, cenários 3D, o tubarão 3D, né? Um lago no meio de uma praça, aqueles skates, tipo flutuantes e tudo mais, né?
Exatamente.
Isso é a fotografia. E os efeitos sonoros, acho que a gente até já comentou sobre efeitos sonoros, mas é meio óbvio, né? Por exemplo, quando eles estão filmando uma cena de tiroteio, na verdade as armas não estão nem fazendo barulho direito. Estão fazendo um tac, 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 né?
Espoleta,
tac. Só pra saber que é aquele momento de jogar o som. Aí vai lá no cara que faz os efeitos sonoros e ele ou cria ou copia um efeito sonoro de um tiro, de uma explosão. Tipo essa que o Jurandir colocou aqui no fundo. Esse é o efeito sonoro, né?
Então o efeito sonoro é muito importante pra dar mais veracidade ao tá acontecendo lá na hora, né, cara? Porque, por Exatamente. Exemplo, você tá no cinema e uma cena lá, um ator deixa uma caneta cair no chão. Na gravação, não faz nenhum barulho. Mas no cinema, ele coloca um barulho como se fosse a coisa mais espetacular do mundo. Ela cai no chão e...
E tem os filmes que tem esses efeitos sonoros muito bons.
Star Wars
é maravilhoso, né? São efeitos sonoros que não existiam, foram criados. Jurassic Park,
todo fabuloso. Filme de batalha, aquele das espadas se batendo e tudo. E...
O próprio Tropa de Elite, Júnior.
Isso.
É brilhante. O trato com o som naquele filme é brilhante. Você consegue distinguir pistola de metralhadora.
É outra coisa que a pessoa que assistiu só no DVD pirata perdeu, né, cara?
Perdeu totalmente.
Porque no cinema é completamente diferente.
É muito... Exatamente. E não vamos confundir efeito sonoro com trilha sonora, né?
Isso.
Pelo amor de Deus. Trilha sonora são as musiquinhas que ficam rolando lá no final. Exatamente. Lá no fundo do filme, né? Por exemplo, o Jurandir vai dar um beijo na namorada. E... Né? Entra a musiquinha.
Próximo meu, Juliana Aragão Pessoa, Fortaleza, Ceará. Aí, grandes rapaduras. Não sei quem vai ler isso, não sei quem vai ler esse e-mail. Suponho que seja Juras ou PH. Mas enfim, né? Quem quer que leia já está valendo. Como ouvinte assíduo do Rapadura Cast, desde o Rapadura Cast número 1 primeiro, Rafa.
Jandir, temos muitos ouvintes assim.
Não queria ficar de fora da comemoração para o Rapadura Cast 50, que desde já estou ansioso para saber o tema. Então resolvi mandar esse e-mail com uma pergunta e um pedido. Primeira pergunta, quando é que o salvar dados e ficar logado do login vai funcionar? Porque desde o começo do CCR 2.0 que tem aquele, pelo menos aqui não funcionou. Já tentei apertar Ctrl F5, mas não deu jeito. A gente está lançando uma nova versão do sistema com rapadura em breve aí, que isso vai ser solucionado.
Então, CCR 2.14, né?
Exatamente. Um pedido que ele faz é o seguinte: os ouvintes do Rapadura Cast já ouvimos leitores e a Maíra fazendo um quadro de 30 segundos, Rafael. Mas Sim. Agora eu queria ver o Juras e ou o PH fazendo um. Nem que vocês peçam pra Maíra fazer o roteiro, pra vocês decorarem e falarem na hora. Era bom que a Maíra apresentasse e comentasse no final. Que é isso. É que é demais, né? Então deixo aqui um abraço pra toda a equipe do CCR e deixo também já os parabéns pelo Rapadura Cast número 50. Valeu.
E aí, Jurandir?
Vamos fazer um 30 segundos, Zafá.
Mas tem que ser em 30 segundos mesmo?
É, vamos colocar aquela musiquinha do quadro de 30 segundos que a gente sempre colocava, né? Tu lembra?
Bota o Tazan aí também.
É. Sim, a gente só não vai colocar a música antes, né? Mas.
É. Diz o filme aí:
Toy Story.
Pronto, Toy Story.
Lembra, né, Toy Story?
Às vezes.
Mas se eu sem roteiro, 30 segundos sem roteiro, é isso, né?
Sem roteiro, sem roteiro. Então vamos começar lá. A marcar.
Pera aí.
No 3?
No 3.
1, 2,
3. A história são de brinquedos que tem vida, Rafael.
Exatamente. Aí tem o Woody, que na verdade é o queridinho do bem, mas só que chega o Buzz Lightyear.
Buzz Lightyear é um brinquedo novo, da nova geração, e fica o Andy fica louco, que é o meninozinho que tem os brinquedos, dono dos brinquedos.
E Buzz Lightyear, na verdade, ele pensa que não é brinquedo, né? Ele só quer ser o bichão lá, patrulheiro, está lá, não sei o que. Eu vou.
Daí os brinquedos ficam com ciúmes, com medo de perder, do Andy jogar eles fora. Inclusive o Woody, que é o brinquedo principal lá, que é o cowboy, e ele acaba caindo na casa do vizinho, um vizinho que gosta de destruir os bonecos e tudo, eles acabam indo pra resgatar e tudo, eles fazem um milhão de peripécias e tudo acaba bem porque o Andy lá pega de novo e tudo mais e tem um...
Exatamente, aí tem a musiquinha voar, eu não vou mais voar, ele se joga, quebra, perde o braço, aí vira mulherzinha,
exatamente.
Né?
Exatamente, aí eles ficam amigos, aí tem o Nariz de Batata, tem a princesinha, tem todo mundo lá, tem um Jurassic Park e tudo.
Exatamente, mas no final o Woody, ele tá na churrasqueira, ele diz tem uma cobra na minha bota! Aí ele fala com o humano, né, eles conseguem fugir, sobem no caminhão de mudança, mas só que tem o R2, o carrinho de controle remoto e tudo mais.
Exatamente, e aquela cena espetacular, clássica do cinema, e tem o Tom Hanks
ele
lá
voa.
Dublando e tudo. Aí...
Porque isso não é voar, Júnior, isso é cair com estilo.
E acaba.
Aí no final, no final termina que eles ganham um cachorro e tudo pior.
Exatamente, sai de lá pra gente.
Buzz Alienígena!
Rapadura Cast 30 segundos sem roteiro.
Toma, Maíra! Toma, Maíra!
Exatamente. Próximo e-mail, Rafael.
Próximo e-mail. Ele terminou?
É, terminou.
Também tô cansado, gente. Próximo e-mail, Rodrigo Souza, 15 anos.
Ah, ganhava de mim.
Duque de Caxias. É um bairro aqui, não é uma rua, uma avenida. Rio de Janeiro. Olá, pessoal, no CCR.
Ele já mandou e-mail antes, né, cara?
Ele já mandou, sim. A gente preza, mas é porque a gente gosta de você, Rodrigo.
Exatamente.
Eu achei legal essa história de nós sermos, de nós seremos os astros do Rapadrocast 49. Jundi, ele escreve melhor do que muita gente de mil anos, né? Ó, mas ele tem três perguntas, certo? Primeira, onde a gente grava, onde vocês gravam o Rapadrocast? Segundo, por que as distribuidoras não passam no cinema filmes com legendas amarelas? E terceira, onde está o Wally e o Baiano?
Hã? Juninho Baiano?
Pode parecer. É, aí ele faz pedidos. Ele faz um pedido também. Pode parecer zoação, mas vocês podem botar no bom sentido. Aí ele, né? O áudio daquele vídeo que vocês fizeram com o porteiro Hamilton, Jurandir. Não é porteira. É o segurança... Tá bom, gente. É o segurança Hamilton, na verdade, né? Que a gente tratou lá no Cine Ceará.
Eu sei.
Será que vocês poderiam me dizer? Aí a outra série de perguntas a gente vai responder daqui a pouco. Vamos para três primeiras perguntas, Jurandir.
Onde a gente grava o Rapadura Cast, no nosso estúdio, no nosso QG. QG Rapadura Cast.
Exatamente.
Esse barulho, ó. Microfone do estúdio. Esse foi um arroto do estúdio pra gente testar o eco.
Exatamente.
Porque
tem duas pessoas olhando pra gente aqui agora.
Por que a distribuidora não passa no cinema filmes com legendas amarelas? Porque sai mais caro.
É muito simples, Jurandir. As legendas não são pintadas, são queimadas. Então aquilo que você vê são furos na película.
Exatamente.
Então não dá pra botar um furo.
Não é como você faz no computador, que você baixa esse filme da internet, bota a legenda e você pode escolher a cor, o tamanho, tudo, não.
E essa tecnologia de fazer legenda amarela só tem fora. Ou seja, o filme chega e tem que sair de novo pra voltar de novo. Então, Além de atrasar a estreia do filme, também vai ser
isso
mais caro.
Isso pode acontecer. É, isso já está acontecendo, de escolher a cor da legenda. É, já nos cinemas que tem a resolução digital, que são
isso.
Filmes digitais.
Mas aí a legenda é colocada por cima do filme, é diferente.
Exatamente. E onde está o Wally? O Wally está...
O Wally sempre está lá com a camisa do Náutico, né?
Exatamente, seu gol do Papai Noel.
Ele está aqui nesse banner do CCR, ele está aqui. Você procura o Wally aqui.
Exatamente, nós colocamos. E o Baiano levou um tiro na cara, né?
Não, o Baiano está na lateral direita do Santos.
Tem que ver, né? Qual o Baiano, né? Só o Júnior Baiano que está jogando no Brasiliense.
O Júnior Baiano está fazendo gol contra.
Exatamente.
O Baiano está jogando na lateral direita. O Baiano levou um tiro na cara, de 12, né?
Isso, e o Baiano, que é o morador da Bahia, ele
tá na Bahia,
entendeu?
Mas também
Caetano
pode
estar Veloso outro... tá lá também. E outra Bahia pergunta é que ele faz aqui, Rafael, do final aí. Por que os
aí escravos... ele faz uma série de três perguntas.
Players. Por que os escravos de Jó jogavam caxangá? Se a escravidão foi abolida, por que Jó tinha escravos? Eu que raso é caxangá.
Abraços e passar bem, né? Jandir, caxangá tem vários significados, certo?
Escravos de Jó. Passando a xícarazinha.
Exatamente.
Na verdade, é uma citação pornô, né, cara? Esse negócio de...
Não, é não.
Tira e bota.
Tem nada a ver, não. Jandir, veja bem. Caxangá, um dos significados de caxangá é crustáceo.
Que é isso,
né? É um crustáceo muito parecido com siri, caranguejo. Que anda de lado assim, certo? Outro significado pra caxangá é um chapéu usado por marinheiros. E também é uma definição indígena de caxangá, que vem direto do dicionário tupi-guarani português. E caxangá vem da palavra caçangá, que significa mata extensa.
Aí,
Mas o negócio é que nada disso
tem a ver com o fogo. Caxangá da cara de Johanna.
Tu vai deixar eu responder, cachorro?
A cara de Johanna tá mata extensa. É
verdade. Mas tem Proença também.
Caxangá.
A caxangá da Cláudia Ramos. Jandir, mas nenhum desses significados tem a ver com o jogo, e muito menos ainda com o Jó, que na verdade Jó é um personagem bíblico, né? Aquele personagem que perdeu tudo, né? Perdeu todos os bens material, inclusive os seus escravos, ele tinha alguns escravos, mas não perdeu a fé, Jurandir.
Oh, rapaz. Eu dormi aqui 15 vezes.
Não, mas ainda não terminou.
Não, tá bom.
Não, o negócio que os esse negócio de os escravos de Jó jogavam, né? Veio da expressão que os escravos juntavam caxangá. E deu esse telefone sem fio que pensou que trocou o juntava pelo jogava. Porque a expressão os escravos de Jó jogavam caxangá não tinha nada a ver. Tem nada a ver, sabe? É juntavam caxangá, ou seja, juntavam siris, juntavam crustáceos nas praias.
Olha aí, rapaz.
É, Jurandir. Muito bom, gente.
Próximo e-mail, Adriano Tubarão, Santa Catarina, 31 anos. Só passei para dizer olá e reiterar mais uma vez que sou fanzaço de você.
Fanzaço com S.
Gostaria de saber a opinião de vocês sobre a trilogia Alien, ou melhor, quadrilogia, não é? Ouvir os casts já se tornou um hábito, sem um H. Parece que estou ouvindo uma rádio ao vivo e vocês deveriam colocar as imagens também para nos divertir mais ainda. Não. Com vocês é diversão garantida. Obrigado pelos elogios, mas não. Se a gente colocar nossas imagens, o pessoal vai sair correndo.
Não
vai fazer sucesso.
Não.
Alien, o primeiro filme da...
Eu fiquei nervoso aqui. Eu odeio todos os filmes de Alien.
De quê?
Do Alien. Na verdade, eu não gosto de filme de AT, eu tenho medo.
Do Elias. O primeiro filme, Alien, o Oitavo Passageiro, é espetacular. Sensacional. E o jogo do Super Nintendo aí...
Eu joguei, eu dormi 3 vezes assim.
Próximo e-mail, Rafael.
Próximo e-mail, Rui Gomes, 33, Fortaleza. Pra votar nele, né? 33. Rui Gomes, 33, vamos cortar o mal pela raiz. Segue uma lista de perguntas que podem ser usadas ou não. Lá vai, Jurandir. Como surgiu o cast? Quem teve a ideia? Quantos são os rapaduras?
Vamos responder logo essas três aí.
Isso.
como surgiu o cast? Rafael e Leonardo estavam conversando durante uma reunião. Rafael, foi isso, né? A gente queria lançar uma TV.
Não. Tá tudo errado, Júnior. Tá tudo errado. Tu não sabe como surgiu o nosso programa, Júnior.
Eu não lembro, não.
Na verdade, fui eu e tu conversando. Enfim, a gente escutou um negócio parecido com podcast. E foi, sim. No MSN, tu disse, vamos tentar fazer um negócio aí. Daí a gente lançou a ideia pro Leonardo. Ele ficou todo empolgado. Ficou louco.
Isso.
E em menos de uma semana a gente gravou o primeiro programa. Lembra?
A gente gravou 6 vezes o primeiro programa. Pra sair aquela pagareta.
Aí ele pergunta quem teve a ideia. Na verdade, é que nem música do Bee Gees, né, cara? Um compõe e todos levam os méritos. Então, a ideia é minha, do Jurandir e do Leonardo.
Exatamente. Quantos são os rapadores? Atualmente nós temos 14 pessoas na equipe.
Mas varia muito. Tem vezes que ficam só 2.
Exatamente. Por exemplo, o Leonardo, que começou no Rapadura Cast, já não faz parte da nossa equipe.
Exatamente.
Ou o Sampaio, o Thiago Sampaio, que de vez em quando participa do Rapadura Cast, ele não faz parte da nossa equipe, mas de vez em quando participa do programa também.
Isso. A gente tem uma seção no site
chamada equipe.
Lá você pode ver
se atualizar quem faz parte.
Não. Quem é o pessoal da equipe, tem até um quem sou eu lá, né? Pra você conhecer melhor a pessoa. E tem lá os colaboradores ou então os amigos que sempre ajudaram.
Exatamente, continua o e-mail aí, Rafael.
O e-mail continuando. As gravações do Rapadurocast são feitas em estúdios ou na casa de vocês? A gente já respondeu essa pergunta. Quanto tempo dura? Por exemplo, você está durando 4 horas.
Exatamente. A gente tem que fazer um trabalho de edição junto com o Jorge Lucas para transformar em uma hora e tudo.
Exatamente. Rolam as bebidas, aperitivos nas gravações?
Depende do tema, mas geralmente rola assim.
Exatamente. Os 50 com certeza vai rolar 1000 bebidas, né?
Striptease.
Quem escolhe as músicas de fundo, Jurandir?
Me.
Rolam as brigas, discussões?
Sempre.
Sempre.
Principalmente quando tem o Maurício.
Principalmente quando tem o Maurício, exatamente. Principalmente briga, né? Sempre rola. Incrível isso. Fenomenal. E já rolou uma briga estupenda, eu lembro muito bem, que envolvendo eu e o Leonardo.
E foi. A gente teve um 30 minutos de abstinência.
Eu fui reclamar que o roteiro tava mal feito. Ele ficou louco, então faz essa porra na próxima vez.
Tá puto, parei, o Rafael. Ah, só fiz comentar e tudo mais, ficou puto, aí rolou briga e tudo, de estresse, aí passamos duas horas querendo gravar e tudo.
Parede.
Assim, um com a cara emburrada, o outro também. A gente teve que ficar empurrando assim pra fazer as fases.
Eu me envergonho desse episódio.
Ai, ai.
Ele continua. O que curtem mais? O blog ou o portal?
É, o portal, sem sombra de dúvidas, cara.
Então, é o mais completo.
Portal, o blog, na verdade, é a válvula de escape, né? Do nosso, cara.
É o desafogo do portal, né?
Isso. Porque
o portal a gente tem que manter aquele. Como é que a gente pode dizer? Tem que manter aquela base, né? Aquele jeitinho de se fazer.
Tem o negócio do portal é porque ele tem aquele ar de seriedade, né? Jornalístico e tudo. Que é muito importante. É o que dá a nossa referência, né, cara?
Exatamente. O blog não, o blog já é mais despojado. É no blog que a gente testa as funcionalidades do portal.
Isso.
Né?
Novas sessões e tudo.
Até em termos de código e tudo mais.
Se a gente falar que gosta mais do portal, o blog tá incluso também, né, cara? Porque o blog faz parte do portal.
É uma seção do portal, na verdade. Exatamente. Como o Rapadurocast é uma seção do portal.
Exatamente.
E ele pergunta qual o cast que mais gostaram de fazer. Particularmente, eu gostei muito de fazer o de Resident Evil e o da Pixar.
Exatamente. Eu gostei mais do da Pixar Animation.
Exatamente. Bom. E qual matéria mais gostaram de fazer? Olha, tem um especial que eu fiz do Batman, que eu não sei cadê esse especial, Jurandir. Cadê?
Vai voltar com The Dark Knight.
Exatamente, eu gostei muito de fazer. Foi uma pesquisa federal. Eu contei tudo da história do Batman: quadrinhos, filmes e blá 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 de blá. E é sensacional. Eu adorei fazer, adoro ler.
Exatamente.
Infelizmente eu não posso ler porque o Jurandir deu um sumiço.
Algumas matérias aí que, na verdade, eu não fui muito de produzir especiais, sabe? Mas eu escrevi críticas que eu particularmente gostei muito de escrever. Que foram críticas do filme Closer, Perto Demais. Uma das melhores críticas que eu já escrevi e tudo. É, do Rei Arthur, por exemplo, que eu tive coragem de dar 0 pra ele. E outros mais variadas matérias aí. Pesquisa aí.
Falando em crítica, também eu gostei muito de escrever a crítica do primeiro Era no Gelo.
Exatamente.
Eu gostei muito de escrevê-la.
Continua em meio, Rafael.
Ele continua. Já aconteceu de gravar um cast achando que iria ser um sucesso e foi um fracasso? Foi esse, né? A gente nunca sabe, né? Sempre acontece, né, Jandir? A gente às vezes grava que a gente pensando que vai ser um fracasso e é um sucesso. E às vezes grava pensando que é um sucesso e é mais sucesso ainda.
Isso.
Ou a gente grava pensando que vai ser um sucesso e é meia boca, digamos assim.
Vamos dar um exemplo, por exemplo, de nosso especial HQs no cinema, que são dois programas espetaculares até agora e não fez sucesso.
Não, eu pensei que ia ser o maior sucesso de todos os tempos.
Eu também. E o do Tolkien, a gente fez com receio de que não ficasse bom à altura e ficou excepcional, todo mundo elogiando e tudo, inclusive pessoas de outros sites elogiando. E inclusive tem outros podcasts com medo de fazer pra não ficar repetitivo, fazer a mesma coisa que nós fizemos.
Exatamente. E ele pergunta, já gravaram algum achando que ficou uma porcaria e foi um sucesso? Com certeza aquele que a gente ficou do Homem-Aranha 3, A Revolta do Aranha.
A Revolta do Aranha, exatamente.
Foi muito bem comentado, mas é uma porcaria o programa.
O Rapadura Cast número 3, né, cara? Que é o primeiro sem o Leonardo, foi apresentado pelo Sarraboi.
A gente tem muito e-mail daquele
horrível, cara. E ele perguntou, ele termina perguntando, né, como fazem as gravações quando tem algum convidado de fora, Skype, fone. Na verdade, a gente utiliza tudo, né, cara? Depende muito do convidado, né?
A gente sempre se adapta aí.
Exatamente.
Mas geralmente é Skype. Geralmente é Skype porque dá pra gravar. E quando o cara não tem Skype, a gente liga pro telefone dele e fica pagando R$1.000, assim.
E pra quem não sabe, o Skype é telefone também, entendeu? A gente tem crédito, a gente pode ligar pra qualquer telefone fixo e tudo, então dá no mesmo. Então.
O Rui Gomes pede pra gente cantar. Como é o nome da música, Juninho?
Lá errei.
Ele pede pra gente cantar a Canção del Mariachi, que é do filme A Balada do Pistoleiro. Dirigido por Robert Rodrigues.
Vamos cantar? É cantada pelos Los Lobos e Antônio Bandeiras.
Los Lobos e Antônio Bandeiras. Vamos cantar, Jurandir?
Vamos cantar isso aí, vamos.
Eu canto a música e o Jurandir vai com o solo, certo? No 3, vai. 1, 2, 3.
Soy un hombre muy dorado que me gusta lo mejor. Las mujeres no me faltan el dinero ni el amor. Yo ni tengo mi caballo, la vida cerra de mi buey. Las estrellas y la luna ya me dicen dónde voy.
Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón.
Ay!
Arriba, arriba!
Me gusta tocar la guitarra, me gusta cantar el son. Mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es solo melhor. También la tequila blanco con su sal y de sabor.
Ay, 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 mi amor. Ay, mi moreno de mi corazón.
En la guitarra, Jurandí. Ay!
Só nas palminhas, vai.
Me gusta tocar la guitarra, me gusta cantar el sol. Mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente que solo es mejor. Dame la tequila blanco con su sal y de sabor. Ay, 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 ay,
ay, ay, ay, ay, ay, ay, amor.
Ay, mi morena de mi corazón.
Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón.
Parabéns, Jurandir. Maravilhas. Opa, já tá começando a outra música aqui.
Raul Gil, estamos de pé aí.
Raul Gil, precisando.
Exatamente. Vamos dar certeza. Valeu, Rui, pelo e-mail. Próximo e-mail, Lincoln Pericles. É tu que lê, né?
Exatamente. São Paulo SP, 18 anos. Não, é tu que lê.
Lincoln Pericles. De São Paulo SP, 18 anos. Primeiramente, eu queria agradecer a todos os membros do portal pelo conteúdo, pelo comprometimento com nós, meros leitores e ouvintes. Agora, já que vocês nos deram passe livre para perguntar e pedir o que quiseram, fiz uma lista de 5 coisas. Absurdo, né? O pessoal abusa também. Queria que me dessem parabéns, pois fiz 18 parabéns. Anos nesse sábado que passou. Se fosse a Maíra, eu teria um treco. Vamos pedir pra Maíra dar parabéns aí. Vai, Maíra, fala aí.
Parabéns, Lincoln. Aproveita e manda um pedaço do bolo pra gente aqui do seu set.
Muito bem.
Incrível como é bom gravar o programa.
Segunda coisa que ele pediu aqui é... Queria que vocês comentassem sobre a sensacional série Californication, me recomendada pelo PH. Foi só eu que paguei um pau gigantesco pra essa primeira temporada. Na verdade, Californication é uma série sensacional.
Espetacular.
Salve de palma pra Californication aí, cara.
Salve de palma. A melhor, Jurandir, é a melhor série...
Do ano.
A melhor série...
A melhor série do ano.
Estreante do ano.
Exatamente.
Estreante. Melhor série nova, assim, é sensacional. 12 episódios, cada um com 27. Pelo amor de Deus, não chame o papai e a mamãe pra assistir vocês.
Porque tem muita cena pornográfica.
E só acima de 18 anos. Por isso que o Lincoln assistiu.
Humor negro absurdo.
Absurdo. O episódio 11 ou 12, não lembro. Ou 11 ou 10, tem uma cena... Ih, sensacional.
Que a mulher goza assiste. Na cara do...
Exatamente.
Primo It.
Assiste.
Primo It não, do tio Chico.
O Rui Gomes, ele vai gostar de assistir essa série.
Exatamente. Próxima parte que ele comenta, queria que vocês fizessem um cast sobre... Sobre Tarantino, nós vamos fazer.
Está listado.
Quando tiver perto de estrear o filme Prova de Morte, fique ligado e vai rolar um cast sobre Tarantino. Quarto, na opinião de vocês, qual foi o melhor filme desse ano até agora? O Oscar vai olhar para a Tropa de Elite ou não? Eu acho que não.
O melhor filme desse ano pra mim, foi 300.
É, tem muitos filmes bons, né, cara? Tiveram muitos filmes bons esse ano.
É, por exemplo, o Rock Balboa estreou esse ano, né?
É, no começo do ano tiveram muitos filmes interessantes, né, cara? Que... Sim, o que estreou de bacana esse ano, né, cara? Os melhores filmes, assim. Tem o Hairspray, né, cara? A musical lá que... Muito elogiado. Muita gente falando bem dele. Um filme que surpreendeu, né, cara? Aquele filme Paranoia.
Né, que cara? Lembra muito os filmes... Saudosos filmes de Alfred Hitchcock. É um filme que surpreendeu bastante.
Exatamente. Teve o Ultimato Bourne, assim. Pode ser considerado um filme bom, né, cara? Que chegou esse ano.
Não o melhor, mas bom.
É... Ratatouille, né, cara? Animação espetacular,
O próprio Ratatouille, exatamente. O já citado 300 também, né? Tem o Homem-Aranha 3, estreou esse ano também.
Teve o Transformers também, né, cara? Transformers. Só um filme bom, não é um filme excepcional. A gente fala assim, não são filmes excepcionais, né, cara? Mas são filmes bons, né?
Esse ano ainda não teve um destaque, porque geralmente os destaques acontecem entre dezembro, janeiro e janeiro do próximo ano, né? Que ainda são os filmes desse ano.
Teve um filme que estreou em abril, que eu particularmente achei uma das melhores ficções de todos os tempos, que é o Sunshine. Achei espetacular.
Ficções científicas, né?
Exatamente.
Ficção científica. É muito bom o filme mesmo, é muito bom. O próprio Tropa de Elite, né, acho que foi citado aí.
Então são várias opções assim que você pode conferir o que já chegou no cinema.
Apocalipto, Jurani.
Exatamente.
Apocalipto estreou esse ano.
É, você pode conferir, Rafael, todos os filmes que chegou esse ano nos cinemas, na matéria que nós temos lá no blog.
Chamado Isso é absurdo.
Listão, Jurani. Chegou aos cinemas em 2007.
Jurani, o que é que eu faço pra chegar nessa matéria?
Você acessa o portal Cinema com Rapadora, no menu do lado direito, vou abrir agora. Abriu o Cinema com Rapadura. Pronto, menu do Cinema com Rapadura, do lado esquerdo, tem ó, menuzão, aí tem as sessões, aí tem filmes, críticos, blá blá blá, blog, blá blá blá. Aí tem uma parte lá que tem assim, colunas, hot masculino, hot feminino, qual é a cena, e chegou em 2007.
É esse filme.
Exatamente.
É esse daí?
Se você estiver pensando, tem que ir no menu.
Jurandir, mas foram todos os filmes lançados nesse ano de 2007?
Exatamente.
Jurandir, absurdo, eu não acredito, Jurandir!
Desafinou, rapaz.
Desafinou.
Agora, se você não quer acessar lá o CCR pra ir clicar no link, então vá no Google e coloque chegou aos cinemas em 2007.
Absurdo.
Primeiro que aparece é essa matéria.
Isso é absurdo, Jurandir.
Beleza,
Jurandir, né, rapaz? Tu tem parceria com o Google, né?
Exatamente. Então este foi o nosso programa especial dedicado a vocês que fazem esse Rapadura Cast, né, cara?
Espero que gostem, né, Jurandir?
A leitura de e-mails, muita gente reclama da leitura de e-mails, mas nessa verdade a gente teve o objetivo de tirar dúvidas dos leitores, né, cara? Tô relacionado a tudo, você que não teve a oportunidade de mandar, mande,
na verdade, assim,
participe mais dos próximos
Rapadura Cast. Você gostando ou não do programa, a intenção foi das melhores, que é fazer uma homenagem pra vocês.
Aos leitores, exatamente. Esses que nós colocamos aqui é pra representar todos os e-mails que nós recebemos nessas 49 edições do Rapadura Cast, né, cara?
Tem muitos podcasts muito bom, até podcasts melhores do que o nosso, que começam e só começam.
Exatamente.
Né? Não continuam, acabam. E a gente tá aí toda semana, toda sexta-feira, às vezes no sábado, quando dá algum problema na produção. Mas a gente sempre tá aí, não é à toa que vamos chegar na próxima semana com o podcast de número 50, Júlio.
50, Júlio. Promete ser o mais esculhambado de todos da face da Terra.
Eu tenho medo. Ah,
nós vamos gravar semana que vem, que eu tô com medo desse programa, cara. Até porque o tema... Vamos deixar pra próxima, né, cara? Pra próximo programa, vocês vão cair pra trás quando vocês virem o tema desse programa.
Então é isso, aceitem o RapaduraCast 49 como um presente.
Exatamente, é uma dedicatória para vocês, né, leitores? Se divirtam aí, ouçam de novo, recomendem para seus amigos. A gente quer que a família RapaduraCast cresça mais ainda, né, cara?
Exatamente. É isso, né, Jurandir?
Beleza.
Muito obrigado, Jurandir, pela sua participação.
É de nada, é sempre um prazer.
Eu que agradeço,
meu. Eu que agradeço.
Cagadeço,
é isso então, vamos embora. Até semana que vem, pessoal.
C'est le prénom de Rafael. Hakuna Matata.